Oi, gente! Boa tarde, pessoal! Sextou por aqui. Sexta de carnaval já, não é véspera, é de carnaval, sextou. E a gente tá aqui nesse clima do Rio de Janeiro, nesse vento maravilhoso. Eu não sei como é que tá o som aí pra vocês, mas, gente, vocês não fazem ideia. Eu preciso dar uma breve resumida do perrengue. A gente tinha uma lona que voou com o vento. Foi assim... A coisa mais engraçada da vida, a gente gravou todos os bastidores. Vamos postar pra vocês terem uma ideia. Só porque a gente tá falando para o vento, você entendeu, né? Mas enfim. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí pra uma galera. E também segue a gente nas redes sociais, pode delas em tudo. E outra coisa, eu não sei se você assistiu ontem, mas eu expliquei que a Bu não está aqui porque o cachorro dela passou mal, ela teve que voltar. Infelizmente, ele tá doentinho e ela... Ela voou para São Paulo no primeiro voo para ficar com ele e a gente deu super o apoio, espero que vocês entendam e estejam aqui comigo, me ajudando nessa e vai dar tudo certo. Agora vou apresentar nossa última convidada e não menos importante, com vocês, Bela Campos!
Oi! Gente, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez.
Ai, seja bem-vinda!
Obrigada!
Pois é, você foi no Coisa e eu não tava, né?
Pois é, eu falei, gente, eu acho que é pra eu vir uma terceira vez com vocês duas, porque da outra vez você não tava e hoje não tá a Bu.
Verdade.
Beijo, Bu. Mas é isso, vamos que vamos. Depois de muita ventania, muito caos, vamos nessa.
Foi muito engraçado, vocês tinham que
foi
ver.
Foi muito engraçado.
Começou um desespero, a gente falou, vamos descer, vamos lá.
Eu acho que é melhor ficar ali embaixo, mais seguro.
Quase que voa a TV, as câmeras, tá? Começou cada um a agarrar num negócio pra não voar. Mas assim, estamos aqui, espero que vocês entendam, a gente prendeu os cabelos, o sol tá aí, o solzão mesmo, mas vamos que vamos, né?
Vamos nessa.
Vamos que vamos. Ô, Bela, vamos começar falando do modo atriz?
Vamos.
Do modo... Menina, olha só. Todo mundo sonha em fazer... Eu acho que todo mundo que quer ser atriz, eu falo por mim, porque eu sempre sonhei em ser atriz.
Sério?
Teatro, eu tenho DRT, menina.
Você é atora também.
Eu sou, mas não pratico.
Que tudo, amiga.
E aí, o meu sonho era fazer malhação, né? Acho que todo mundo adolescente, aquela coisa, malhação. Aí, você fez o teste, passou e não rolou.
Cara,
como foi isso?
Então, um produtor de elenco da Globo, Felipe Aguiar, que eu amo, um dia... Eu já tava estudando atuação já, e aí ele me chamou no Instagram e falou, Bela, vamos fazer um teste? Só que eu ainda não me sentia preparada. Eu falei, ah, não, Fê, eu acho que ainda não tá na hora, porque eu morria de medo de fazer um teste ruim e ficar gravado lá pra sempre.
Se queimar, né?
É, exatamente. Eu falei, não, deixa eu aqui estudar mais um pouco e tal. Mas aí, cara, não teve jeito. Aí a galera foi atrás do dono da agência e tal, e falou, não, a gente quer, tal, tal, tal. Aí eu fui lá e tá bom. Aí eu fui lá fazer o teste, só que, tipo assim, eu fui na maior despretensão, porque eu realmente achava que ainda não era a hora, mas também porque quando eu cheguei, tinha muita gente falando, tipo, cara, esse é o meu terceiro teste, esse é o meu quarto teste. Enfim, a galera já se conhecia entre eles, já sabia como tudo funcionava. E eu falei, bom, gente, é isso, né? Eu acho que vou entender aqui como que funciona a dinâmica. E eu vou usar isso aqui como um workshop também, uma preparação, vou aprender. Zero achava que eu ia passar. E aí, a malhação funcionava em várias etapas, os testes,
eu já
entendeu?
Fiz vários, menina.
Sério? Caraca. E aí eu fui passar, aí eu falei, ah, então tá, vamos nessa. Aí fui uma semana, aí daqui a pouco passou pra outra semana. Aí eu falei, legal. Aí eu fui indo. E aí quando eu fui ver, eu tinha passado.
E de tava... muita gente, né?
De Porque muita gente.
Muitos adolescentes, assim, né? Fazendo... Muitos jovens. Fazendo teste. E é uma pressão, né? Porque
você
tá ali, meu Deus do céu.
Com certeza. E aí, só que eu acho que, assim, até essa coisa de eu não estar me pressionando muito pra passar, porque eu já achava que eu não ia, eu acho que isso me deixou mais tranquila e deixou com que as coisas fluíssem de uma forma legal. E acabou que eu passei. Aí, maravilha. Na época, eu tava morando em São Paulo. Me mudei pro Rio de Janeiro, aquela coisa deliciosa. Eu coloquei já um monte de planta na minha varanda. Tava assim, garota carioca aqui.
Familiarizada.
Familiarizando com tudo. E aí, a gente caracterizou, fizemos toda a preparação de elenco, tal, tal, tal.
Pera, teve mudança de visual? Ou não?
Sim, eu coloquei uma trança enorme, assim, maravilhosa. Eu adoro essa skin. uma trança incrível, a gente fez prova de roupa, tudo certo para, era assim, a gente ia começar numa segunda-feira. E aí, numa sexta-feira, falaram, gente, Covid, tá meio assim, não sei o que, não sei o que. E a gente, não, que isso, tá tudo certo, né? Acho que a gente demorou um pouco pra entender a gravidade da situação. E aí, na segunda-feira, falaram, ninguém vai pros estúdios.
Isso em março de 2020?
De 2020. É. Foi 2020?
Foi.
Né? Ninguém vai pros estúdios. Aí eu falei, então tá bom. Mas até então eu pensei, pô, beleza, vou ficar aqui em casa, que bom, vou ter um tempinho pra descansar. De repente, aí todo mundo sabe, né? Foi virando uma bola de neve. Uhum. Todo mundo entrou em desespero, ninguém sabia o que fazer. E aí falaram, cara, eu acho melhor todo mundo ir pra casa até a gente entender isso.
E você morava sozinha aqui?
Sim. Aí, eu fechei o apartamento e fui pra Cuiabá, que é a minha cidade, porque daí também não dava mais pra ir pra São Paulo. Falei, gente, eu vou fazer o quê em São Paulo? Tava tudo fechado, fui pra minha cidade ficar com a minha família e fiquei lá um tempão. Aí a gente, acho que ninguém sabia direito ainda o que fazer, essa que é a verdade. E até que foi indo, e chegaram e falaram, cara, a Malhação infelizmente não vai rolar esse ano. E é isso, aí a gente teve que todo mundo viver com esse... Foi frustrante, assim, né, pra todo mundo, porque tava todo mundo, uma galera jovem, cheio de sonhos, expectativas, a gente se entrosou muito, que eu acho que todo mundo queria muito fazer aquilo, entendeu? E aí, fiquei em casa, falei, não, mas tá tudo bem, quando as coisas voltarem, vou voltar pra São Paulo, vou voltar a estudar e tá tudo certo.
Em São Paulo você morava pra estudar teatro?
Atuação, é. Tá. Eu fui pra São Paulo pra eu modelava já. Uhum. Calma aí, vou voltar.
Tá.
Eu sou de Cuiabá, mas com 15 anos eu me mudei pra Florianópolis, porque a minha mãe quis mudar de cidade. E aí eu fui com ela, a gente foi pra Florianópolis. Em Florianópolis, com 18 para 19, eu comecei a modelar. E aí, eu tive contato com audiovisual pela primeira vez, fazendo comercial para TV. E aí, eu adorei muito o set e fui para São Paulo para estudar atuação. Porque eu queria mais disso, queria me aprofundar mais.
E a sua mãe ficou em Santa Catarina?
E a minha mãe ficou em Santa Catarina.
Tá.
E aí, comecei, então, em São Paulo, a ter realmente mais contato e me aprofundar mais. Só que daí, quando rolou a pandemia, eu falei, pô, vou voltar pra casa. E aí eu fiquei lá em Cuiabá um tempão. Aí foi passando. No final do ano, começaram os boatos de Pantanal. E aí eu falei, cara, seria tudo fazer Pantanal, porque...
Ah, te ligaram pra falar
não,
alguma coisa, não?
Tipo assim, a gente começa a ouvir dos projetos que vão acontecer, uh-huh, né? Quando começa a escalação de elenco e tal. E aí eu falei, cara, Pantanal é a minha... Cara, porque eu sou do Mato Grosso e a história é do Pantanal. E eu tomava banho no Rio Negro com 3 meses de idade. Tipo assim, pra mim tinha muito a ver. E aí eu pedi pra fazer um teste.
Ai, você pediu?
Eu pedi pra
pro
fazer
mesmo
um
produtor,
teste.
Aquele?
Não, aí a gente... No meio disso, a gente já tinha o contato de quem estava fazendo a produção de elenco, porque cada projeto é um produtor de elenco diferente. E aí falaram, cara, já tem, meio que já está escalado, assim, mas toma aqui esse texto, faz aí, manda pra gente. Aí eu fui lá, peguei meu celularzinho, coloquei em casa, fiz o teste. E aí rolou, sabe? Teve um match, eles ainda não, de cara, não sabiam qual o personagem certo. Aí eu fiquei entre fazer a Filó jovem, que era Dira Paz, ou a Muda. E qualquer uma das duas que eu fizesse, eu já tava
feliz.
No céu, meu Deus, imagina. E aí veio a Mudinha. Foi assim que nasceu a Muda.
Caraca, então você... Tá vendo, gente? Fica aí sentado esperando a oportunidade bater
não.
Na porta. Vai atrás. Levanta daí e vai atrás. Não, arrasou, porque às vezes a gente fica com medo, com vergonha de incomodar. Eu tenho isso às vezes, tipo, ai, não vou mandar mensagem porque eu tenho medo de incomodar.
Sim.
Tenho medo de, né, sei lá, ser inconveniente.
Sim.
Mas você foi atrás do seu sonho. Você já tinha ainda, já conhecia a galera, porque já tava todo mundo entrosado.
É, aí foi isso. Eu acho que, tipo assim, apesar do projeto de malhação não ter acontecido, particularmente pra mim, me deixou num lugar que eu já tive contato, sabe? Com o modo como funcionavam as coisas. Então, na hora de pedir um teste, eu já tava me sentindo mais confiante. Uhum. Então, assim, tudo que eu vivi do processo de malhação foi fundamental pra minha carreira e foi fundamental pra que eu me sentisse confiante e realmente tivesse material, tivesse peito pra encarar, sabe? Uma outra novela depois disso.
Sim. E ainda já essa estreia logo em Pantanal, que foi um sucesso, né? Surreal, assim, o que foi. Eu acho que parece que fez a galera assistir novela de novo, né? Foi incrível.
Sim.
Por ser uma releitura, você chegou a assistir a outra, você, sei lá, pesquisou sobre a atriz que interpretou o personagem, a muda também? Como é que foi essa sua preparação?
Então, eu tive muito medo de assistir e inconscientemente reproduzir. Uhum. Então, eu assisti bastante da primeira fase para entender da leitura, para entender de como era a direção, o roteiro, para me inteirar realmente da história. Mas quando chegou na parte que a minha personagem aparecia, eu tive medo de inconscientemente mesmo reproduzir, entendeu? E aí eu preferi fazer a minha versão. Hoje em dia, eu não sei, eu acho que hoje em dia eu até me sinto mais segura para de repente assistir e não necessariamente reproduzir.
Uhum.
Mas na época eu preferi levar para esse lado, assim.
Nossa, e deve ter sido, eu não sei, imagina, primeira personagem... Você vai e faz a muda. E uma novela das nove, né? Que fala agora, ou das oito ainda.
É nove
das
agora.
Nove, uma novela das nove, com esse peso. Como é que... Eu sei que deve ter sido um super desafio, uma adrenalina. Mas como é que você se preparou pra ela?
Então, a muda, eu fiquei um tempão sem falar real em casa, assim. Tipo, eu tentava sair pra rua sem falar. Até aconteceu, tipo, um dia eu... Tive a genial ideia de ir no salão. E eu não sei, eu acho que as pessoas achavam que eu era meio maluca, assim, sabe? Porque eu fui no salão e tentava me comunicar sem falar mesmo verbalmente.
Uhum.
E foi super interessante. Eu acho que foi num lugar muito bom, assim. E foi, tipo assim, eu cheguei... Dira Paz, Marcos Palmeiras, a minha primeira cena era com a Juliana Paz. E foi assim, cara, um super aprendizado contracenar com toda essa galera, assim, sabe?
E,
enfim, foi tudo, assim. É a paixão da minha vida. Eu tenho o... Como que se chama o boneco dela? Ficava no programa,
tipo,
me mandaram
totem,
lá,
assim.
Um totem. Me mandaram lá em casa o totem. Eu tenho até hoje, guardadinho.
Ah, porque é um marco,
amor,
na sua
cara.
Vida
é
também,
um
né?
É um marco na minha vida.
O começo
totalmente.
De tudo.
Foi onde tudo
Nossa,
começou.
Gente, deve ser muito... Bom, por outro lado, tem suas vantagens também. Não tinha que... Tinha o texto, né?
Então, aí, esse é o point. Porque,
como
na
é?
Real, ela sempre teve texto.
Sim, porque, mas só, não tinha que falar, né?
Falava. A primeira cena da muda, é porque o nome dela ficou como muda.
Sim,
realmente
ficou.
Até o final. Mas a primeira cena dela, se a gente pesquisar, e enfim, ela fala, desde o início ela fala, só que ela falava sozinha, ela falava com capanga dela, entendeu?
Tá.
Ela falava muito assim, era mais pro público até mesmo, então ela sempre falou. Aí tinha essa brincadeira que todo mundo ficava falando, ah, mas pelo menos não precisa decorar o texto, só que tinha texto. E tinha uma coisa muito legal que eu fazia também, que nos momentos que ela não tinha o texto, mas para preencher a emoção, eu criava o texto. Então, tipo assim, eu estudava as cenas e escrevia mesmo, tipo assim, o que ela falaria nessa cena? O que ela tá pensando nessa cena? Porque senão fica muito vazio, né? E foi a maneira como eu encontrei também de preencher mesmo o olhar. Porque se você olha pro nada sem pensar em nada... Realmente tende a ficar mais vazio. Se você olha pro nada pensando, tipo assim, não, eu vou matar, eu vou me vingar, nananana, que era tipo a história dela, uhum. Que ela foi ali pra vingança, é outra coisa, né? Eu acho que traz no olhar, traz no acting. E aí, então, em algumas cenas eu tinha até dois trabalhos, porque além de
pensar
de
no texto, você
pensar,
tinha que pensar
eu criava mesmo, uhum. Assim. E algumas coisas, muitas coisas, realmente já tinham na rúbrica. Mas foi muito legal, cara. Foi muito incrível.
Eu imagino. Deve ter sido uma... Ainda mais com esse elenco, com tudo, né? Não
total,
tem nem o que falar.
Total.
Como que é a sua preparação, assim, quando você tá com um texto, quando você precisa entrar no personagem, é, você tem seu momento sozinha, você precisa trocar com alguém?
Tenho. Eu gosto muito de ficar sozinha nos primeiros processos, assim, de leitura e tal. Até a galera que trabalha comigo, que eu tô gravando o filme agora, tá todo mundo... que é, tem muita gente que tá trabalhando comigo agora que é, não participou de nenhum processo meu de estudo de cena e tal. E aí estão até me achando mais séria, assim, porque eu tendo a ficar mais... realmente concentrada, tá. Porque daí tudo que eu vou vivendo durante o dia, eu já boto um filtro, e é muito isso, às vezes nem sem eu nem querer, sabe, mas já vou mergulhando e tudo que vai acontecendo no dia a dia eu já vou tentando trazer pro que é essa personagem que eu tô criando no momento. Uhum. Então eu gosto muito de ficar sozinha, de ler e aí de dar uma espairecida sozinha mesmo e depois voltar lá, mas eu também acho que é fundamental ter a troca com o elenco, com direção, tipo, tanto que é isso agora, eu tô indo pra São Paulo amanhã, a gente ainda nem começa a gravar, mas eu já quero estar lá, já quero estar por perto. É, pra realmente me inteirar da história. Eu acho que o personagem nasce muito em conjunto, né? Tipo, todo mundo fala isso, mas realmente é. Uma coisa é no roteiro, outra coisa é quando chega na nossa mão, outra coisa é quando a gente troca com as pessoas que vão contracenar com a gente. As coisas vão mudando muito e eu sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas que são muito... que ajudam a construir, são muito generosos, então a gente faz esse trabalho muito em grupo. Eu também acredito muito nisso, acredito muito na preparação, então faço questão sempre de estar ali trocando com a galera que está junto, que está em volta.
Sim. E como você emendou praticamente, né, uma novela na outra?
Eu super emendei.
É, teve alguma época que você gravou as duas ao mesmo tempo ou não?
É,
essa curiosidade.
Da novela, o que aconteceu? Eu tava terminando de gravar Pantanal e tava fazendo preparação pra Vai na Fé. Uhum. Aí eu comecei a gravar Vai na Fé. E durante Vai na Fé, o que muita gente não sabe ainda, é que eu fiz uma série na própria Globo. Então eu fiz essa dobradinha com essa série, que foi Reencarne. É, eu acho que a gente pode falar, eu acho que a gente pode.
Se não podia, já falou.
É, e daí é isso, eu saí do estúdio tipo 5 da tarde e Reencarne é uma série de terror. E Vai na Fé era uma série tipo...
Calma, não
uma
saiu essa série?
Não,
né?
Ainda não, vai sair em 2025.
Meu Deus.
Eu já tô dando um mega spoiler aqui. Mas aí era isso, Vai na Fé lá super... luz, flores e tal. E aí eu saía do estúdio 5 da tarde e fui fazer uma ponta lá, tipo, daí até a noite, até madrugada, enfim. É, mas essa personagem, ela na verdade é um gancho, e eu tô torcendo pra que tenha a segunda temporada. Porque ela é muito um ganchinho, eu chego ali no final pra...
dar o tchan, pra mexer.
Aí quem sabe, né?
Gente, de terror.
De terror. Cara, é muito legal mesmo, assim. É um
Caraca.
Projeto que eu fiquei muito feliz mesmo de fazer. É, também foi um presente. E foi a primeira vez que eu tive um contato com uma linguagem que era diferente da novela, né? Então ali a gente já fez plano sequência, já era uma outra sinergia no set. E eu fiquei muito feliz de ter contato com isso.
Eu
muito
imagino,
mesmo.
Eu imagino. E é muito doido isso, assim, porque hoje, olhando você, acho que as pessoas não sabem... que faz pouco tempo que você começou, né? Não a estudar, que eu sei que você estuda bem antes, mas assim, que você começou a realmente trabalhar com isso, né, na TV, e já tem, assim, trabalhos de todos os tipos, de todos os gêneros e
de
surreal.
Todos não, mas a gente tá
não,
caminhando.
Tem muito, assim, você é super nova ainda, gente. Maravilhoso, é. Sério. É, deve ser emocionante, né, olhar pra trás e ver... o que você já fez em tão pouco tempo.
É muito doido, porque assim, eu acho que faz... deve fazer o quê? 2 anos que o Brasil... que eu apareci pela primeira vez, assim. Que o Brasil começou a me conhecer como público, assim, né? E eu não sei, até eu ainda... sabe, tenho dificuldade de associar. Porque ao mesmo tempo foi isso, foi tanta coisa emendando... que parece que já faz muito tempo, né? Pra mim também parece.
E não deu tempo de você sentar e falar, meu Deus, caiu a ficha.
Não, agora eu acho que sim, porque...
agora caiu?
Ah, agora tá caindo, sim. Porque daí foi uma escolha também dar uma freada, assim, sabe? Porque falei, gente, eu preciso também aproveitar, colher um pouco dos frutos de tudo que eu venho plantando. Porque eu fiz 2 novelas, 1 série e 1 filme. E acabei de gravar em novembro do ano passado.
O filme, né?
O filme, em outubro, novembro. No meio disso, comecei a trabalhar com moda. Então, fui viajar, fui fazer coisa. E aí, eu falei, não, novembro, dezembro e janeiro, eu vou me reconectar comigo. E aí, foi muito legal fazer os 5 Tipos de Medo, porque foi na minha cidade.
Ai, foi lá que você gravou.
5 Tipos de Medo foi em Cuiabá e esse foi um dos meus orgulhos, assim, da vida, porque foi uma produção que eu considero que é muito grande, né, para nossa cidade. E eu não via, sabe? Tipo, quando eu morava lá, quando eu saí de lá, eu não via produções como essa acontecendo. E quando eu saí de Cuiabá, eu nem imaginava que eu ia ser atriz. Então, poder voltar para lá 10 anos depois, fazendo o que eu fiz com aquela equipe, com aquela produção, com aquele elenco, sabe? Tipo, foi... me reabasteceu, assim. Uhum. Foi um trabalho, realmente, mas era um trabalho que me alimentava muito todos os dias, entendeu? Mesmo quando eu não tinha que gravar, eu ia pro set, ficava lá. E aí era uma delícia, porque eu tava, tipo assim, minha avó fazia almoço e mandava pra mim no set. Meu pai ia levar bolinho pra mim. Então, assim, eu tava em casa e foi... Hoje, eu acho que foi até agora na minha carreira, assim, foi um momento... Não considero ele melhor do que os outros, mas foi um momento de muito afeto, de muita conexão comigo mesma. E foi nesse momento que eu falei, cara, tem muita coisa acontecendo. E aí, tô na minha cidade.
Deu aquele
fazendo
respiro.
O que eu amo. E aí, o meu primeiro contato com o cinema nacional também, né? Que era uma coisa que eu tava, assim, sedenta há muito tempo. E aí, foi tudo.
E nesse tempo que você ficou off... Mais ou menos, assim.
Sim.
Como é que foi? Por onde você andou? O que você fez?
Aí...
Pode contar
não.
Tudo!
Uai, mas aí eu amo que quando eu viajo, eu fico muito on no meu Instagram, né? Uhum. Porque daí eu fico, tipo assim, fazendo muitos stories e tal, porque no dia a dia eu realmente não faço.
Uhum, não faz mesmo.
Mas aí que eu acho que eu fui pra... Depois de Cuiabá, eu vim pro Rio, porque daí tinha coisas pra resolver também, nananã. Aí depois eu fui pra Florianópolis, né?
Que a sua mãe mora
lá. É, que a minha mãe mora lá. Fui passar Natal com família e tal. Vi os meus amigos de lá. Uma delícia também. Aproveitei muito as praias. Depois eu fui pra Baixio. E depois a gente ficou... Não foi, não? Que eu fui?
Ceará.
Fui pro Ceará, verdade. Aí eu fui pro Ceará.
Aonde no Ceará?
Preá. Nossa, que lugar lindo.
É perto de Jericoacoara.
É.
Maravilhoso.
Nossa,
meu lugar
muito
preferido,
lindo.
Eu
acho que eu queria voltar lá pra ficar mais tempo, mas a gente também tinha um trabalho pra fazer, daí foi meio rápido assim também. Daí depois fui pra Baixio e aí finalizei em Salvador, que eu quase não consegui sair de Salvador, porque era uma loucura. Tinha assim 4 eventos num dia. Eu falava assim, não, eu vou embora amanhã. Eu falava, não, mas tem Olodum à tarde. Eu falava, ah, então tá bom, vamos mudar aqui. Eu juro, eu mudei minha passagem umas 3 vezes.
Calma, isso em janeiro agora?
Agora já. Passei a virada em Baixio, daí logo dia 2 eu já fui pra Salvador.
Pra Salvador, que delícia.
Foi.
Foi importante, então, pra você
Nossa,
dar uma
Nossa, foi muito
relaxada.
Delicioso. Foi muito delicioso mesmo. Foi bem importante. Daí a gente já voltou com tudo agora, já fazendo filme, trabalhando.
Conta. O que você tá fazendo agora?
Então, parece que não pode contar ainda.
Tô tentando, né? Luiz, o que você tá fazendo agora?
E eu tô aqui, ó, me coçando. Mas, de novo, tô fazendo um filme.
Oh.
Um cinema nacional, delicioso. É uma história muito emocionante, muito linda. É uma história sobre... acho que aquelas histórias que você sai do cinema, assim, refletindo sobre o sentido da vida. Você sai do cinema querendo aproveitar a vida, querendo abraçar as pessoas que você ama, sabe?
Sei.
Eu acho que é uma história assim.
Que toca
então,
a gente lá.
Toca no fundo da sua alma. Você fala, gente, é isso. Vamos se amar, vamos se abraçar. que tá tudo bem.
Sei. Ai, gente, eu adoro filme assim. Eu adoro muito lindo. Filme assim.
Eu quero ir pra vários. Quando esse filme sair, eu quero ir em várias salas pra ver a reação do público.
Como é que funciona? Eu ia perguntar isso agora. Quando você vai lançar um filme. Calma, você já fez? Como é que é a
programação? Eu ainda não lancei
não
nenhum.
Lançou.
É.
Porque eu queria entender como é o seu compromisso com esse lançamento. Se tem que ir em várias pré-estreias?
Tem pré-estreias em algumas cidades e tal. Divulga o filme, nananã. Mas eu quero ir muito como público, assim mesmo, sabe?
Uhum. Avisa onde você vai. Vou postar aqui rapidinho.
Não, quietinha. Ninguém
vai lá
vai
escondida, né?
Eu.
Mas você pretende ir por aqui mesmo, pelo Rio?
Ah, é porque eu tenho a sorte que eu fico viajando, né? E cada cidade reage de uma forma.
Uhum.
Então... Eu espero conseguir em algumas salas de cinema aí ver a reação do público.
E aí é só, você tem essa pré-estreia então, depois divulgar só meio que organicamente.
Exatamente.
Eu tô ansiosa pra saber esse filme que ela tá gravando agora, gente.
Você não pode estar, tipo assim, nem... Já eu falo.
Nem quem tá no elenco junto, isso já...
Pô, mas eu acho que se eu falar quem tá no elenco, aí vocês vão jogar no Google e vão descobrir que vocês não são bobos.
Ah, descobre. Ué. Não, mas é só não, joguei
não
o
dá.
Não apareceu.
Mas já deve sair aí, sim.
Tá, não, começou a gravar, né? Tá gravando, é isso?
Eu começo a gravar essa semana, vou passar o carnaval gravando as primeiras cenas.
Sério? Vai passar o carnaval... Eu ia perguntar como é que ia ser seu carnaval.
Pois é, vou estar em São Paulo gravando, trabalhando.
Mas em estúdio ou é externa?
É, tem estúdio e tem externa.
Tem a ver com carnaval o filme?
Será que sim?
Ai, gente, eu sou muito curiosa. Eu sou escorpiana. Eu sou curiosa num tanto. Amor, vai acabar esse vídeo aqui, eu vou abrir meu celular.
Jogar todos os projetos que estão rodando em São Paulo.
Pesquisar tudo, tá? Vou começar, esse aqui. Cara, mas é doido isso, porque você grava... Esse que você gravou ano passado, tudo bem, vai sair esse ano.
Então,
mas assim, tem uns que você grava e vai sair depois de muito tempo, né?
É, que nem a série, vai sair em 2025, eu gravei ano passado.
Caraca! Meu Deus, é ansiedade demais. E aí, quando sai? É que você... Não saiu
que eu ainda
nenhum,
não
né?
vivi isso, porque a novela era isso, a gente gravava tipo segunda, quinta-feira tava no ar.
Mas você assiste? Você se assiste?
Eu tenho dificuldade um pouco de me assistir, mas é bom.
Mas você é muito autocrítica?
Eu sou autocrítica e também eu não gosto de... Como que eu posso dizer? Eu gosto de realmente sentir um momento ali. E aí, eu acho que quando você se assiste muito, você começa a se moldar.
Ah.
Sabe?
Uhum.
Ah, você deve saber disso. Porque você se assiste?
Aqui no pódio?
É.
Não.
Nem um pouquinho, assim?
Não, pior que eu não me assisto muito. É porque eu nem leio os comentários, não leio lá.
Não,
entendeu?
Não,
então,
mas isso é uma coisa.
Se eu for assistir, eu sei que eu vou... Como fala, ler os comentários, aí eu falo...
Entendi.
Deus,
entendi. Porque tá já muito linkado ali, né?
Não, mas é diferente também, porque eu tô aqui numa conversa, num bate-papo, aí não tô interpretando nada, entendeu?
É, mas às vezes, assim, tem eu passo muita mão, não sei o quê. O último pod delas que eu fui, eu falei, gente, eu falei 50 tipos em uma frase. Sabe esse tipo de coisa?
Sei.
E aí, tô falando muito tipo, aí...
Vai lá e arruma.
Entendeu?
No começo, quando a gente começou, no comecinho, eu acho que eu queria mostrar tanto pra pessoa que eu tava interessada no assunto, que eu ficava assim, sei.
É, esse chipinho de coisa.
Aí, tipo, você vai escutar no fone, eu falava, cala a boca! Porque você fala, gente, a pessoa não cala a boca, deixa a outra falar. Aí agora eu fico, tipo... você começa a aprender.
É, então, exatamente. Pra algumas coisas é bom.
É verdade.
Aí, por exemplo, depois desse programa, eu falei, caraca, eu tô falando muito tipo realmente na vida. Aí, provavelmente, esse eu vou assistir, eu vou falar, tô falando muito cara, por exemplo, não sei. Mas...
Eu não percebi.
É sobre isso e tá tudo bem também.
E tá tudo bem,
é sobre
isso. E esse você também, além de... Eu acho que hoje a gente tem esse privilégio de ter o social junto, né? As redes sociais. Como é que você divide, você consegue linkar uma coisa na outra? É, como é que é quando você tá gravando filme? Eu sei que é uma loucura quando tá gravando filme, né?
Uhum.
E aí, como é que faz pra gravar as publis? Como é que você arruma seu tempo?
É, aí a gente sofre.
Aí a gente não dorme?
É. Então, a gente tenta conciliar uma agenda pra conseguir otimizar o tempo, mas nem sempre a gente consegue mesmo, porque é muito sobre criação também. Você não só a publi é uma coisa que você não aparece só lá e grava, entendeu? Você que pensa, e você vai postar que seja foto, aí você vai pensar na sequência, você vai pensar na legenda. Eu gosto realmente de fazer as coisas de uma forma muito orgânica.
Uhum.
Então, eu tô muito ali, eu tô muito presente. Mas eu procuro sempre fazer também coisas que conversem realmente muito comigo, entendeu? Tanto que eu não faço muita coisa. Eu escolho bem o que eu vou fazer, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas a minha prioridade sempre vai ser a atuação.
Entendi.
Então, eu concilio dessa forma, assim. Eu tiro o meu tempo pra fazer coisas que eu gosto, e aí fica prazeroso, e aí fica leve. Eu consigo fazer de uma forma tranquila. E aí, vai vivendo. No tempo em que dá, a gente dorme 4 horas.
3 horas e meia.
É isso.
Mas, ó, já que você falou que a sua prioridade é a atuação, vamos
Sim.
ver como é que tá a sua atuação agora?
Vamos.
Aquela... A gente tem uma brincadeira que a gente separou pra fazer com você, que é... Como é o nome da brincadeira, amigo? Quem sou eu? Esqueci o nome. Quem sou eu é o nome da brincadeira. A gente vai colocar um papel na testa, e aí pode ser animal... Vamos fazer com uma categoria, o que você acha?
Categoria, né?
Melhor?
Melhor.
Aí, cada uma coloca na testa da outra... 3 dicas a gente tem, e aí eu vou colocar aqui a palavra, você tem que acertar. E
tá
você
bom.
Faz uma e coloca na minha, eu tenho que acertar.
Tá.
Errou, toma shot.
Ih,
eita, que vai começar.
Vai ter...
Sextou, hein, galera? Carnaval.
Alto mar. Vem cá, mas aí qual que é a categoria que a gente vai?
Qual que você acha? Qual, gente, que vocês acham?
Objeto?
Animal.
Animal? Você quer animal?
Animal fácil, né?
Animal?
Vamos animal? Que objeto também é amplo, né?
Tá. Não deixa... Eu vou escrever aqui sem você ver, peraí.
Mas aí...
Animal.
Eu vou dar as dicas, tá?
Se ela acertar, se eu der muitas dicas boas... Aí eu que ganhei. Então eu vou dar dica ruim. Hoje eu falei pra Isa, falei, uai, era mímica, né? Falei, mas eu sou muito boa na mímica, aí você vai acertar. Ela, não, se você for uma pessoa boa de coração, você vai dar dica boa.
É verdade.
E qual que é? Animal, então, animal.
Tá bom. Ai, gente.
Ai, meu Deus, não sei.
É que eu tenho um lado meu aquariano que quer pensar num animal muito diferentão, sabe?
Eu também.
Mas agora só vem, tipo assim, gato, cachorro na cabeça. Tá bom.
Pronto. Aí vai, eu fecho... Vai, cola na minha.
Mas esse post-it é grandão.
A minha testa é grande, cabe. Vai, deixa eu colar no seu.
Tá, vou deixar o teu de olho fechado.
Será que vai voar?
Não, porque a gente tá suando também.
Já cola no suor, já vai que vai. Vai, pode começar.
Bom... O meu animal aparece muito em uma época específica do ano. Falam-se muito sobre ele em uma época.
Barata?
Não.
Outra dica. Ah, não, agora é ela?
Não,
tá, vai.
É...
Uma época específica do ano.
É um símbolo da fertilidade.
Um símbolo da fertilidade? Ai, meu Deus, calma. Da fertilidade. Ai, muito inteligente pro meu... Peraí, da fertilidade, o que que é? Calma.
Que bicho que tem muito filhote. Ó, já dei a terceira dica. Um bicho que tem muito filhote. Quando ele tem muito. Ele sempre tem muito.
Gente!
Agora ficou fácil.
Caraca, não sei. É qual? Ó, oh, nem você sabia.
Vou dar mais uma dica, então.
Ó. Oh.
Nessa época do ano que ele aparece, tem muita coisa doce.
Ele aparece no mar?
O que tem de doce no mar, Tata?
Mas por que tem muita coisa doce que ele aparece no mar?
As pessoas se presenteiam.
Ah, no Natal?
Ai, desiste, coelho! Gente.
Coelho! Coelho!
Mas acho que o ponto é meu, porque...
Olha, no Natal as pessoas se apresentam. É coelho.
Coelho.
Ai, errei. Cadê o shot, gente? Vou beber. Amigo, põe gelo, pelo amor de Deus. E o seu, vai.
Ai, meu Deus.
É... Tem pena.
Tá.
Mais acredito que eu errei. Fala aí.
Que tem pena é muito.
Ah, fala uma dica. Chuta.
É. Avestruz. Avestruz tem pena.
Não, parecido.
Pavão.
Ih, já deu duas, hein? Vou dar mais duas dicas, então. Que você deixou eu falar quatro vezes, eu vou. Não é pavão. É. Fica num pé só.
Fica num pé só.
Dorme num pé só.
Coloquei um gelinho bem singelo aí, tá?
Tomara que eu esteja falando.
Eu acho que esse bicho...
Não, ele dorme num pé só?
Ai, já tô até com medo desse bicho. Não sei quem que é ele.
É... Ele... Ai, agora vai ficar muito fácil. Não vou falar. Tá bom, vou falar. Eu vou ser muito...
Ah, mas eu fui muito.
Você foi muito. Ele é rosa.
Ah, tá. Flamingo.
Ah, viu? Que ódio. Eu vou ter que beber os dois?
Não, tá, a gente divide. Ah, mas já é isso aqui? Já,
menina,
já tá aqui?
Menina, já tá aqui. Meu Deus. Ó,
ai.
Tá subindo o cheiro, né? Sentiu. Peraí.
Vai, um, dois, três e...
Vai. Ai, que gostoso. Ai, que delícia o verão. Ai, meu Deus.
Vamos.
Mais uma, vai.
Vai.
Vai, escreve aí. Eu vou escrever. E aí, agora não vai ser bem... Ai, voou o Flamingo, gente.
Volta aqui, Flamingo.
Pronto. Mais uma. Que agora vamos fazer outra coisa.
Tá,
é, vamos. Objeto.
Tá bom. Objeto.
Objeto. Objeto. Ai, como é o nome daquilo? Meu Deus. Tô nervosa com esses bichos aqui em cima. Imagina cagando na nossa cabeça real. Gente, vai ser o maior meme da história se um bicho desses cagar aqui.
Tá bom.
Fez?
Fiz.
Vai, cola na minha testa pra fechar os olhos. É objeto, né?
É.
Vai, fecha os olhos. Foi. Olha bem pra aquela câmera, vai ver se dá pra ver. Vai, vou começar. Não, começa você, que você ganhou.
Todo mundo tem em casa.
Todo mundo tem em casa? É um objeto.
É.
Copo.
Eu diria... Ó, vai valer com
aqui,
mais
aqui.
Uma dica. Agora são só três dicas mesmo.
Tá.
Mais uma... tá. Eu diria que tá ali na mesma família, ali próximo.
Prato. Fala de novo.
É... As pessoas usam para fazer alguma coisa.
Faca. Faca. Panela.
Panela.
Vocês sabem que quando eu coloco uma coisa na cabeça, tudo que a pessoa fala se encaixa. Eu falo, tipo, é faca, certeza, é faca, certeza. Aí usa pra fazer alguma coisa, pra cortar. Acho que era isso. Acertei ou não?
Acertou, panela.
Uhul!
Então agora eu que tenho que tomar, porque você acertou?
Uhum.
Tá bom. Aquelas, é só uma desculpa mesmo, eu quero.
Mais um, amigo. Mais um.
Poxa, mais vou beber mais um drinquinho.
Ai, que pena, mais um shot.
Ah, poxa.
Panela. Ô, gente, eu tô achando que a gente tá fazendo errado. Não é a pessoa que fica perguntando, tipo assim, é um animal, é não sei o quê, é pra isso, é pra aquilo. Mas eu acho que a pessoa fica perguntando, por exemplo, eu tô com panela aqui, eu fico, é pra comer? É pra isso? É pra aquilo?
Não, mas tá fazendo sentido.
Tá fazendo sentido,
mas também
tá.
A gente cria as nossas regras.
É. Acabou.
Vai. Vou beber.
É, bebeu? Ó, gente, mas
acostumei.
Ela não faz nem careta.
Segura aí, segura aí.
O que que tá acontecendo? Ela é boa no negócio, viu? Olha, que eu desce aqui, ó, rasgando. Vai, é...
Agora vai.
É... Usa em construção.
Um objeto que usa em construção. Pá?
Ela boquetinha.
Tem que ter a pá.
Pá?
Pra mexer o cimento.
É... Tem números.
Fita métrica?
Sim, mas outro nome. Como é que chama da construção?
Meu Deus do céu. É... Trena!
Acertou, miserável! Caraca! Eu sou muito boa nas dicas.
Você é muito boa, realmente.
Que ódio! Eu acho que tem que ser daquele outro jeito, gente.
Da pessoa mesmo ir se perguntando,
né? A pessoa ir perguntando,
né?
Tipo, é isso, é aquilo. E a pessoa só vai falando sim ou não.
Mas é que também daí...
Aí fica um ano falando.
A gente...
Né? Tá bom. Hã?
Aí vão dar... Não gostei.
E tá, agora pra... Vou beber o meu, né?
É.
Que ela acertou.
Calma. Acertei.
Ô, amigo, você faz outro pra gente aqui, por favor? Como é que tá o seu?
É, tá bem.
E o meu tem uns negocinhos pretinhos, ó. Ah, pode ser. Já sei. Calma, vamos fazer antes, então. Peraí.
Ah,
deixa eu beber
é.
Meu drink. Uma coisa de cada vez. Eu tô atrapalhada. Vai.
Bateu.
Traz um copo. Peraí, vai. O último pra acabar, que daí fica três.
Tá.
Ficou um animal, um objeto, agora pode ser uma comida.
Uma comida, tá bom.
Vai. É, comida. Pronto. Vai, Kalim.
Vai sair todo mundo aqui bêbado.
Não, e a gente vai sair com uma faixa na testa. O céu não saiu, hein?
Não saiu o quê?
A maquiagem. Ai, você leu, né?
Não li, não. Tô com o olho fechado. Juro por Deus.
Deixa eu ver. Vem aqui. Pronto. Ai, colou um cabelinho junto.
Vai.
Calma, a gente corta isso. Corta isso. Ai, calma. Do nada.
Do nada.
Vini, anota esse número pra você cortar, por favor. Obrigada.
Anota, senão eu vou dar. Não gostei.
Vai. Eu começo. Quem que ganhou? Você, né? Você começa.
É, bom. Olha, eu acho que todo mundo gosta de comer isso. Assim, é uma coisa bem... Não é... A origem não é brasileira, mas a gente abrasileirou e
tá vindo com muita informação, né, gente?
Ai, vamos. Desculpa, eu tenho que ser mais objetiva,
ai,
né?
Ai, ai. Não é brasileira? O que é? Uma fruta?
Não. Bom, eu fiz... É pratos, né? Assim.
Ah, é uma comida?
Uma comida, não era comida.
Ah,
não.
É. Eu não fiz prato, não.
Você botou fruta, Tata? Botou não, tipo arroz.
A gente colocou uma coisa nada a ver. Calma, brasileiro.
Uai, mas você falou que era comida.
Estrogonofe. É o meu? Não?
Qual que é a origem do estrogonofe? Não é o Brasil, não? Porque eu acho que é a gente que deve ter inventado.
Estrogonofe.
Não, o estrogonofe, como a gente faz, não é nosso, não?
Por isso que eu achei que é brasileiro.
É o quê?
É russo.
Nossa.
Tem certeza? Cara. É russo?
Russo?
Estrogonofe?
Tem creme...
Eu ia falar que era francês. É não, petit gâteau que é francês.
Eu vou melhorar.
Brasileiro.
É...
Comida japonesa? Não é japonês.
Não.
É porque um cream cheese não existe, né, gente? Deixa eu contar pra vocês. Você chega no Japão querendo um peixinho com cream cheese, não existe,
não
tá?
Existe. Tem hot roll lá no Japão?
Não sei.
Não, sabe o que eu vi agora que tem? Tipo cone de tapioca.
Fui eu que postei, não foi, não?
Pode ser.
Uma delícia, menina.
Não,
uma
mas delícia. Eu achei genial, porque parece o...
Como o que temaki.
O temaki.
É.
E é fácil de comer, cabe mais recheio.
Uma delícia, eu comi. Uma delícia, semana passada eu comi.
É, o que mais? O que eu posso falar sobre isso?
Amiga, foi você que escreveu,
tá.
Né?
Eu vou falar uma coisa boa, que eu tinha pensado nessa dica já. Tem um personagem de desenho animado muito famoso, que o prato dele é esse. Ele ama esse prato. Um personagem de desenho muito famoso, que se deixar, ele come... Ele rouba esse prato, ele sempre tá ali. Tá muito linkado. Na época do Orkut, tinha até uma comunidade com a foto dele, mas isso, esse prato.
É macarrão? Do Garfield? Não?
Quase!
Ele não come
não
macarrão?
Não é macarrão, amiga.
Não é macarrão com aquele molho? O que, que ele come? Pra mim era um macarrão com molho vermelho, assim, ó. Que
será
é que ele
que
come?
É? E eu errei? Não, é lasanha.
Ai, é lasanha! Ah, é uma massa! É lasanha? O Garfield come lasanha?
Eu acho que ele é obcecado por lasanha.
É verdade. E lasanha da onde?
Itália.
Da Itália?
É?
Ah, tá. Não sei.
Ou é da Rússia também.
A gente tá aqui, ó. Eu vou saber, mas eu amo. Ah, errei. Vou beber.
Você tá errando de propósito. Tá.
Quero ver alguém terminar esse programa aqui, viu? Ah, eu tô
daqui a pouco a gente
vida.
Pega uma boia e pula
não,
no
não, gente,
mar.
Como assim lasanha?
É
do
lasanha,
garfo de lasanha.
É. Alguém pesquisa aí.
Não é? É lasanha? Lasanha. Caraca, na minha memória... Gente, eu tô muito louca, não é possível. Na minha cabeça veio uma fotinha do Garfield comendo macarrão e tipo assim, o macarrãozinho, o espaguete saindo
eu
da boca
dele. Eu acho que
é
lasanha.
Dele. Não, você tá... Tem
posso estar errada também.
Não, você sim. Tem razão com certeza, porque eu sou péssima pra essas coisas. Vai, o seu é um Vai. Legume.
Tá bom, o que mais?
Ah, fala algum!
Uai! É... Chuchu.
Ah, não.
Chuchu não é legume?
Ah, não. Não.
Não,
não,
é legume,
não,
não,
não, não. Não, ela tá de sacanagem, ela viu.
É chuchu? Chuchu?
Não!
Ah!
Não. Você tá vendo?
Não vi, juro
onde
por Deus.
Tá vendo?
Eu até tava na dúvida se chuchu era legume mesmo.
Ah, não, não, não é legume!
Eu falei, gente, não é legume, chuchu.
Eu tava com tudo, eu ia falar, é verde, ele é sem graça, pode ser apelido. Tinha várias, ó.
Tinha várias dicas.
Ela ganhou todas.
Mas eu amassei, você vai ter que beber mais um drinquinho.
Eu vou beber o resto.
Pode pegar pra mim, por favor, que voou.
Ah, gente, vou beber aqui, ó. Ai, ai. Mais quem vai terminar esse programa, gente?
Production. Bebeu? Mas eu não vi esse copo sem no reposto, não.
Baixei o gelo. Então, já que você quer que eu beba, Bela. Deixa eu ter outro, peraí.
Tô com medo que eu bebo.
Ai, ai, parece que eu tô comendo uma planta aqui, ó, desse mato. Parece que eu tô comendo uma
todas
planta.
Todas bem bêbadas já.
Meu Deus do céu. É porque tem um gosto meio, né, herbal.
Um gosto meio produto de limpeza.
É verdade. Olha aqui. Vamos emendar um quadro no outro, então. Vamos. Eu ia até falar, ter um papo no meio, mas agora vamos emendar um quadro no outro, que é... Faz um drink pra mim, por gentileza.
Tá bom.
Com um negócio em Paranauê diferente. Você já viu que tá super em alta aqueles aparelhinhos de fazer que eles fazem massagem, que eles dão um choquinho, assim? Você já viu?
Olha, eu não tinha visto, não.
Agora você vai ver.
Tá bom.
É um negocinho assim que você põe e ele dá um negocinho no seu músculo.
Mas as pessoas fazem isso voluntariamente.
Eu acho que é tipo pra massagem, né? Pra... Nossa, quando eu era adolescente, eu usava isso na barriga. Você nunca teve aqueles negócios da Polishop pra fazer assim, ó?
Ah, mas é, o da Polishop é grandão, não é?
É, mas esse é pequenininho pra gente usar no
potente.
Braço.
Potente.
E aí... Vamos ver. Você já testou isso?
Não, não vi esse aí não. Vende aonde?
Na Shopee. Calma. Põe nela primeiro, eu já testei. Vai, vai. Vai, vai, testa nela.
Vamos ver. Mas aí, assim, tipo, ele é pra fazer massagem. Só que se a gente colocar em muito alto, ele dá choque, é isso?
Não, mas ele vai, ó, ver se você...
Ai, meu Deus do céu.
Tamo aqui já, com os nossos negocinhos de choque. Isso aqui, gente, dá contração no músculo. E agora, o desafio é... Quem faz o drink mais rápido... Com isso aqui ligado, tá? Pera aí, deixa eu dar uma limpada.
Ai, que medo, calma aí, vou tirar o meu óculos.
Tô, amigo, por favor.
Concentrar.
Ai, obrigada. Vamos limpar o nosso cenário.
Ó, o chuchu.
Aqui. Vou tirar o tablet daqui, peraí.
Acho que...
Deixa aqui que eu vou usar depois. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Será que você tá preparada, Bela?
Eu acho que
vamos
não.
Vamos lá, galera. Calma, eu tô com muito medo de ligar.
Eu também tô.
Ó, a gente vai ter... Vamos deixar isso aqui aberto já, o que você acha?
Vamos. Não, é porque as duas...
Ah, não.
Então deixa acha... fechado, porque daí tem um desafio de abrir.
Tá, então um minuto... Não, a gente dá o play. É, não, dá não. O play e aí vê quantos segundos cada uma levou.
Tá, quem for mais rápido...
Quem for mais rápido...
Vence.
E a outra tem que beber outro shot. E
eita, que ninguém sai daqui.
Gente.
Hoje.
Oi? Como é que faz?
Como que é? 2 ou 1?
É
0 em 1. Joquem Pô, esse nome pra mim é muito chique. Pra mim é 0.
Mas e aí, quem que ganha?
Ou pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura.
Ah!
Pedra, papel, tesoura.
Oh. Toma sua pedra. Eu dei mó chapuletada na mão dela. Você começa.
Vai ligar?
Vai, liga.
Puta que me pariu. É duas vezes que eu aperto?
Não, vê se já tá. Começou? Vai, 1, 2, 3 e... Cronômetro. Vai.
Gente, dói.
Vai.
1, 2, 3, 7, que é 7 segundos, 12.
Ai, meu Deus, ai.
Chega.
E o gelo?
Gelo?
O gelo.
Tem que ser bonito ainda o drink, tá bom? Pronto, eu aperto. Ah, agora tem outro tipo de choque.
Puxa
de você. Foi? Quanto?
Parou?
Quanto? No quanto tempo?
Ele...
33. Ai, meu Deus. Pera.
Ai, tô traumatizada.
Tô com medo. Ai, meu Deus, tô com medo. Real, pera. Eu vou ligar, amigo, fica atento. Ai.
Não vale roubar o time.
Pode?
Peraí. É um.
Não mais.
Tem que pegar a lata que tá fechada.
Ai! Ei! Pera! Caiu o negócio! Ai! Gente, é horrível!
É, não, e aí na hora de apertar, ao invés de eu desligar, eu botei outro tipo de choque, que ele vai... Zzz.
Tá aqui, tá caindo, eu tô com...
É, protetor, velho.
Tô com protetor solar.
Deixa
numa parte mais... Eu não mexo então, tanto. Ai, meu Deus. Quer passar uma fita?
Peraí.
Ou talvez secar um pouquinho com um papelzinho.
Agora já zoou.
É.
Os meninos devem ter lá embaixo.
Agora colou.
Colou?
Tenta, amiga.
Vai.
Agora colou,
tenta.
Vai. Ai, tô assustada. Vai. Vai o cronômetro. Ai, meu Deus. Tô com medo. Tô com medo.
Não, e aí quando acaba, parece que ainda tá...
Pode?
Tá tipo assim. Pode
vai,
ir?
Foi.
É. Ó, tá ligado. Ai, meu Deus.
Mais um.
Ai, meu Deus. Calma, gente. Calma. Calma. Ei, ei. Calma. Não consigo. Eu botei o energético. Ai, ai,
ai, não valeu. Você pegou o energético aberto.
Pera, tá muito ruim.
Não valeu.
Caiu. Caiu. Não foi. Não valeu. Ah, gente.
Não, acho que não faz a peça protetor. Então
cagou
eu venci.
O nosso negócio. Que coisa horrível isso,
gente. É muito
gente.
Ruim, cara. Mas é, vem cá. As pessoas compram é isso por livre espontânea vontade.
Gente,
calma, te ajudar.
Calma, não, não pega embaixo, não pega embaixo do choque. Desliga em cima. Ai, que horrível. Pronto. Pera, mas ainda tá aqui.
Então, é isso que eu te falo. Ele fica com a sensação de como se ainda tivesse, mesmo depois que você tira.
Eu achei horrível.
É o ó.
Gente. Não, horrível.
Não dá pra usar esse
horrível.
Negócio.
O quê? Já foi? Então tá bom, ela ganhou. Isso aqui é shot?
É pra beber então, o drink?
Não, vamos fazer direito,
ah,
né?
Ah, mas acho que até que ficou bonzinho. Botar mais gelo.
Você provou?
Acho que ficou bom.
Não.
Eu ainda tentei contar.
Que a... Tá forte, viu? Eu botei depois. Tá forte, não?
Que
dividir, vamos dividir mais um aqui, ó. Tem outra latinha aqui.
Bota.
Pelo amor de Deus. Vai ficar passando esse perrengue por quê?
Ai, gente.
Calma aí, a gente vai fazer
muito
um
delicioso brinde. Delicioso esse passeio.
Que delícia, né? Ah, a gente aproveitando aqui, ó.
Eu amo.
Nossa,
esse Rio de Janeiro.
O seu tá até claro.
É, eu não fiz boa, acho que...
Vê.
Também é porque o gelo derreteu por causa do calor. Cheers!
Saúde! Eu bebi. Eu babei.
Tá bonzinho.
É. Bem forte, mas tudo bem. Bom, deixa eu pegar aqui, peraí.
Você já foi no bondinho, Tatá?
Eu nunca fui. Eu fui uma vez só, tava falando disso hoje. Eu fui uma vez só. É, quando a minha irmã veio comemorar 18 anos aqui, eu acho que há 15 anos atrás. E. Menina, nunca mais, nunca mais.
Eu fui esses dias, é muito legal lá.
Ah,
tem
você foi
flash
esses dias?
Tatu. Tem várias coisinhas legais, lojinhas, tem roda de samba.
Que legal.
Muito legal.
Olha aqui, você foi sozinha?
Fui com meu amigo, Gustavo, fotógrafo.
Já aproveitou pra fazer umas fotinhas?
Claro, foi muito tudo. A gente fez super umas fotinhas lá em cima.
Ai, que tudo, gente. Adoro. Ter amigo fotógrafo é uma maravilha.
É.
Aqui o meu, ó. Nem escutou.
É tudo.
Olha aqui, vamos mudar da água pro vinho essa coisa. Vamos falar do quê? De coração? Como é que tá o coração?
Vamos. Meu coração tá bem, amiga.
Ótimo.
Esses dias, mas eu fui no cardiologista, fiz o check-up, tá tudo.
Sério? Ah, entendi. Carnaval, né? Chegando. O coração
pois
tem
é.
Que tá bom, né?
Pra tem que aguentar. Tá ótimo,
aguentar
né?
Aguentar o trabalho.
Aguentar. É, são muitas emoções.
Entendi. Aquelas, né? Igual a blogueirinha. Um livramento. Tô brincando. Calma, vamos falar pra finalizar. Pra finalizar. É, tô sabendo, não sei se é verdade ou não, que vai vir uma carreira internacional ou é assim...
Vem aí.
Vem aí.
Vem aí.
Me conta.
Cara, então, tô com esse projeto, é uma coisa que estamos aí no início, agora em março é pra eu ir.
Pra onde?
Nova York. Nova York. Fiquei tão feliz que meu visto foi aprovado. Eu fiquei em casa assistindo aqueles vídeos de como é a entrevista pra tirar o visto, sabe?
Sério? Você pesquisou?
Eu fiquei, porque... Eu não sei, não é brasileiro, né, o pessoal que fica lá.
Não.
Aí eu fiquei nervosa, porque o meu inglês ainda não é bom. E eu quero ir justamente pra começar a me inteirar mais com a língua também,
tá.
Entendeu? Então eu vou pra Nova York agora em março. E aí tá sendo muito legal essas entradas na moda também que tá rolando. Talvez eu vá até antes, pra Londres. Tinha
pra
até
semana
esquecido
de moda?
Disso. É semana de moda que vai ter lá agora? Não pode falar.
Fora a moda e a atuação, que já são incríveis, assim, tem mais alguma coisa que você sonha em trabalhar, que você projeta estar inserida?
Então, eu sempre achei uma loucura toda a parte de direção. Eu achava que eu nunca ia me interessar por esse lado. Mas a Kitty Fell, que é uma AD icônica, me dirigiu, foi a minha AD lá no 5 Tipos de Medo em Cuiabá. E aí ela lançou um curso online e eu fiquei apaixonada por ela, pelo trabalho dela, e fui fazer. Só pra, tipo assim, ouvir mais dela. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, cara, eu quero ouvir mais o que você tem pra dizer. E aí eu fiz o curso de AD dela, ano passado.
A dessa em direção.
É. E eu fiquei bem com foguinho, sabia?
Você gosta dessa parte?
Por trás. Então, eu nunca tinha me interessado. E é realmente uma loucura. Porque é muita coisa, né? Pra você administrar. E o AD ainda fica ali, fazendo aquela ponte com a direção e os atores e todo o resto do set.
Não, tem uma super importância.
É uma demanda gigantesca, entendeu? Eu achava que eu nunca ia querer ter capacidade mental pra isso. Só que aí, depois desse curso, cara, eu fiquei meio me coçando. E aí, vamos ver, assim. Aí eu fiquei trocando ideia com uns amigos que também são da parte de produção. Eu falei, cara, talvez, quem sabe, um dia.
Que doido isso, né? Às vezes a gente conhece profissionais que a pessoa... Você nem... Não era interessado pela área, mas o profissional te cativa tanto, né? É tão interessante que você tem vontade de entender o que ele faz. Nossa, muito legal, sério.
Rolou isso.
Então, você já fez o curso, então?
Fiz. Tá. Foi um curso rápido, assim. Mas que eu gosto sempre de me inteirar muito sobre todas as categorias daquilo que a gente está fazendo, sabe? Porque eu acho que a gente começa a ter outra perspectiva. E eu acho que até para realmente quem fala, não, quero ser diretor, mas faz coisas como ator... É uma outra camada de conexão que você cria, entendeu? Então, assim, eu já sempre achei o set um lugar muito sagrado. Depois que eu fiz esse curso, você entende o porquê de cada coisa, de cada... Que às vezes você olha e fala assim, ah, mas por que que eu vou chegar 3 horas antes num set se eu nem tenho maquiagem? Aí você começa a entender o que tem 80 mil pessoas para chegar, entendeu? E que é melhor que você já esteja ali, porque daí, se não entrar essa cena, a gente te puxa, coloca... Enfim, é um quebra-cabeça muito maluco, né?
Não, te deixa cada vez mais rica, né? Nessa sua profissão e jornada. Incrível, sério. Parabéns pela curiosidade, pela dedicação, pela... Por tudo, pela trajetória. Obrigada. Sério, eu acho incrível, eu admiro demais, porque assim, é o que eu falo, querendo ou não, pra tudo que você já fez, é pouco tempo, e já faz com tanta maestria, assim, é lindo, parabéns,
obrigada,
de verdade.
Obrigada.
E, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, eu fiquei feliz de conhecer pessoalmente,
também.
Eu tava ansiosa. E agora, a próxima vez, comigo e com a Bu.
Com as duas, pelo amor de Deus.
Já fica o convite.
Bater na porta de vocês, não quero saber que tá tendo filho, não quero saber de nada.
Já chega de ter filho, já chega de coisa, hein, gente, agora
não,
tem que
estar. Não,
pode
ter mais, mas assim, não me inventa de nascer no dia que eu for.
Verdade. Gente, outra vez que ela foi, eu estava de licença maternidade.
Eu acho que foi, amiga, eu acho que foi assim, tipo assim, no dia seguinte você teve.
Eu acho que
tava lá realmente já
esperando.
No processo.
Eu acho que foi mesmo.
Foi mesmo.
Mas agora a gente se conheceu.
Agora a gente tá aqui.
A próxima a gente... É bom que tem próxima, tá?
É, a gente cria um motivo pra fazer uma próxima.
É, muito obrigada por ter vindo. Foi uma honra te receber.
Tá. Obrigada.
Não, eu que agradeço.
Muito feliz.
Obrigada de verdade. Obrigada a vocês aí que assistiram a gente nessa temporada do Bolt Delas. Se vocês gostarem, já compartilha aí, deixa o like, deixa nos comentários pra gente fazer mais vezes, tá?
Sim.
Por favor, ajuda a gente. E até a próxima. A gente volta depois do carnaval. Curtam o carnaval, tá? Então voltamos dia 20 lá no estúdio em São Paulo. Obrigada. Obrigada, Bela.
Obrigada.
Beijo. Tchau.